está entrando no ar.
Está entrando no ar.
Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência.
Bom dia, ouvintes. Sou Roberto Câmara, professor do Departamento de Física da UFRR. Estamos no ar com mais um episódio do programa Por Dentro da Ciência, aqui na 95.9 FM Universitária, todas as terças-feiras. Na direção da rádio e TV Universitária, temos um amigo Paulo César Reis e na coordenação da rádio, o colega Daniel Oliveira. Vocês podem ouvir a rádio pela internet com o aplicativo RádiosNet. No aplicativo, procure por UFRR. Ainda no endereço radio.ufrr.br, você pode acessar o áudio da nossa rádio online e ao vivo. O podcast do programa Por Dentro da Ciência pode ser baixado no endereço ufrr.br/defis. Bom dia, ouvintes. Vocês estão aqui na 95.9 FM Universitária e hoje nós estamos inaugurando com o primeiro programa da parceria da Universidade Federal de Roraima por meio da Rádio Universitária e o Fórum de Energias Renováveis de Roraima. Hoje a gente vai conversar aqui no programa Por Dentro da Ciência, inaugurando essa parceria com a nossa colega Rosilene Maia. Ela é membro da coordenação colegiada do Fórum de Energias Renováveis de Roraima. E no programa a gente vai entender qual é a função desse fórum. A gente já está falando que é de energia, vocês já têm ideia, a importância de energia para a ciência, para a vida da gente, né? Rose, vou lhe chamar de Rose, ela é mais conhecida por Rose. Bem-vinda ao programa Por Dentro da Ciência.
Oi, Roberto, bom dia para todo mundo que está aí escutando a gente. É uma satisfação enorme a gente estar aqui inaugurando essa ideia, né? Que a gente já vem com ela já de algum tempo, desde o início da criação do fórum. Então, com certeza, a universidade é mais um canal para a gente divulgar as nossas ações.
E levar educação relacionada à conservação de energia para a sociedade, né, Rose?
Isso, na realidade, a ideia do fórum realmente é mudar essa matriz energética, né? Não só do Estado, como do Brasil inteiro, contribuir de forma direta com isso, incentivando, a substituição das energias fósseis pelas renováveis dentro do contexto da eficiência energética, né? Porque independente de qualquer que seja a fonte, a gente também tem que trabalhar o uso consciente dessa energia.
E é interessante você falar isso, Rose. E o barato, pessoal, a gente bolou um roteiro, mas o programa é esse bate-papo que vai se alimentando. E quando você fala isso de educar, é importante que cada um de nós saibamos que na casa da gente, a gente pode atuar para economizar energia.
Exatamente, não é só uma questão de economizar, né? Acho que o uso racional, acho que é o termo uso mais racional. Importante, né? Porque assim, não desperdiçar, né? Eu acho que essa é a forma que a gente, na condição evolutiva, racional que nos encontramos, é o mínimo que a gente pode fazer no sentido da utilização desses recursos, né? Que estão disponíveis para nós.
E essa é a ideia dessa parceria, a gente levar essa educação, essas ideias, esclarecer as pessoas o que é que o fórum faz, o que são energias renováveis e desmistificar muitas coisas que as pessoas ouvem aí sobre energia, que é a função da gente educar, não é?
Exatamente, a gente leva a informação para que as pessoas comecem a se balizar, né, diante daquilo que é feito hoje e do que é possível a gente fazer para a transformação para o bem melhor nosso, né, atual e das nossas gerações futuras.
A gente vai falar mais tarde um dos grandes feitos já do fórum, que teve impacto nacional junto a ANEEL, que foi em função do que a gente pensou, que eles alteraram um leilão lá de energia, que a gente vai explicar para o pessoal. Rose, explica para a gente como é que surgiu o Fórum de Energias Renováveis de Roraima.
Então, ele surge a partir de uma conversa, na época, com o coordenador, que era o Alexandre Rinclay, e o Instituto Clima e Sociedade, o ICS. Né? Então, o ICS ele tem a função, pelo próprio nome, né, já diz, sociedade, clima, de trabalhar todas as questões que envolvem alterações climáticas. E a energia é um braço disso, né? Dessas alterações. A gente sabe que as energias fósseis, elas liberam muitos gases de efeito estufa e isso compromete a qualidade do clima, né? A questão das chuvas, né? Enfim, todo um contexto que altera o clima. E então, a partir dessa conversa, foi estabelecido essa parceria entre uma organização que fosse ser fundada aqui, em que reunisse pessoas de todas as áreas, área acadêmica, área empresarial, do Sistema S. Então, todos que tivessem interessado nesses estudos e nessa busca por ter a energia de forma menos poluente, pudesse então formar um grupo plural, como eu estou dizendo, né? São várias instituições parceiras, e que pudesse estar direcionando ações para que pudessem corroborar, então, para que as energias pudessem, então, as energias renováveis, né, pudessem ganhar um patamar maior na matriz elétrica, não só de Roraima, mas da Amazônia como um todo.
Uma das alternativas que a gente viu crescer muito é a energia solar, né, Rose? E o fórum incentivou bastante isso, não foi?
Exatamente. Então, só para a gente ter uma ideia, em 2016 a gente tinha uma única unidade de GD, né, geração distribuída fotovoltaica aqui, e hoje a gente tem mais de 700.
Então, último levantamento que o Peiró fez, o Peiró faz parte do fórum, nós tínhamos 729 unidades de geração distribuída, ou seja, para o ouvinte entender, aquela placa solar em cima da casa, em cima dos prédios. A gente, 2016 você falou que tinha uma, né?
Tinha uma, exatamente.
A gente está em 2023, ou seja, 7 anos.
720, eu não sei o número exato.
729.
Mas é mais de 700.
Uhum. Olha que evolução. E qual foi a contribuição do fórum?
Então, foi desde o aspecto político, porque um dos nossos eixos de atuação é política pública. Então, a gente tem contribuído, a gente contribuiu inclusive para o marco legal da GD, né, da geração distribuída, na Lei 14.300. Então, são consultas abertas, tanto pelo Ministério das Minas e Energias, como pela ANEEL, pedindo que as instituições que possam estar ali contribuindo, avaliando o que é feito e buscando melhorias, possam estar presentes. Então, a gente contribuiu em relação a isso. Teve uma consultoria, que eu acho que é da qual você estava falando, que nós conseguimos, inclusive, no leilão, prorrogar o prazo para inscrição das empresas que trabalhavam com energia fotovoltaica.
Explica para a gente como é esse procedimento de contratação de energia, esse leilão, como é que ele acontece, como é que o que é que o fórum fez que alterou a data. Explica esse procedimento para a gente ter energia na tomada.
Então, o que acontece é que a ANEEL, ela faz leilões, né? Ou seja, ela abre inscrições para contratação de empresas para que possam fornecer energia em determinados lugares, como foi aqui em Roraima, né? Várias vezes. Então, dentro dessa abertura de contratação de empresas, a gente sabe que tem todo um cadastro, tem toda uma exigência da ANEEL para que as empresas possam estar concorrendo a esse leilão. e acaba que algumas empresas que já estão acostumadas nas energias a diesel, né, cuja fonte é diesel, então tudo facilita. Então elas já têm todo um cadastro montado, elas não têm muito mais o que inovar em relação a isso. E já o caso das renováveis tem todo um procedimento diferenciado que é preciso. Inclusive, é uma cultura inovadora, né? A gente sabe que no estado, por exemplo, isso cresceu realmente, como a gente falou ainda há pouco, nos últimos anos, mas não tinha tantas empresas assim, né, que se habilitassem dentro desse leilão para competir. Então, o prazo era muito curto, o prazo para que elas dessem conta de todos esses requisitos. Exatamente. Então, foi muito em cima do laço, como a gente chama, e a gente insistiu, né? Conversamos, fizemos reuniões com as empresas.
Enquanto fórum de energias renováveis de Rota, né?
Isso, enquanto fórum, porque o fórum é esse espaço de debate. Então, tudo que tem a ver com a energia, no sentido de trazer energia limpa, nós tentamos nos apropriar de todas essas informações, trazer todo o público que está direto e indiretamente envolvido com isso e barganhar espaço nas políticas para que a gente possa então participar de leilão ou outras coisas similares que possam.
É bom o ouvinte entender, está falando reúne pessoas físicas e instituições, e imagina o peso de uma organização dessa indo com uma ideia para um leilão. Qualquer cidadão pode enviar sugestão para o leilão, para a ANEEL, mas sendo uma instituição, o fórum, falando no nome de várias pessoas, tem um peso maior, tão certamente grande que a gente conseguiu alterar, né?
Certamente, a gente já teve essa, já teve outras iniciativas nesse sentido de alterar para melhor as políticas, né? Um outro exemplo é do leilão de eficiência energética, que não sei se você acha que já é o melhor espaço para a gente falar, mas a gente está falando de política pública?
Vamos falar.
Tá. Então, o leilão de eficiência energética, ele foi anunciado pela ANEEL desde 2019. E foi sendo prorrogado, né, a implantação desse leilão, a execução desse leilão. E o fórum, então, a partir de dessa data que ele foi criado, né, em 2019... Então, começou a articular para que esse leilão acontecesse o mais rápido possível. Então, nós tivemos audiência pública, nós tivemos encontro com as pessoas do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério das Minas e Energias, da ANEEL, solicitando, então, que eles pudessem justificar a não realização do leilão já anunciado. E eu lembro que em 2020, na audiência pública que nós fizemos com a parceria da Câmara, né, dos deputados, da Prefeitura de Boa Vista, porque o leilão é para Boa Vista, e nós fizemos uma carta aberta, né, tivemos como encaminhamento uma carta aberta solicitando mesmo que esse leilão ocorresse com a maior brevidade possível. E nos últimos anos a gente sabe que nós tivemos um pouco de dificuldade, né, em adentrar essas políticas públicas, principalmente no sentido de recursos para P&D, para eficiência energética, que estão nas concessionárias, que estão nos ministérios, na ANEEL. E nós tivemos a justificativa de que o recurso para isso tinha sido apropriado para ou deslocado para outra rubrica.
Outras atividades.
Dos ministérios, então assim, mas hoje nós ainda estamos na intenção de fazer esse leilão acontecer, o movimento não acabou, né? E inclusive nós vamos lançar assim, o mais breve possível, também uma campanha de eficiência energética, em que, além do foco da conscientização para a sociedade disso, nós temos também de provocar o governo federal para que esse leilão ocorra.
De eficiência. E é interessante você falar isso, Rose, porque para o ouvinte entender, quando nós estamos falando de energias renováveis, eficiência energética, impacta não só na questão do clima, na questão ecológica, como você pode explicar melhor na questão financeira, porque a gente aqui que não faz parte do sistema, a gente usa um recurso que o Brasil todo paga, que é o CCC. Explica para o ouvinte o que é esse CCC e por que investir em fontes alternativas de energia causa impacto em diminuir esse dinheiro que todos os brasileiros pagam da CCC.
Na realidade, isso é uma questão bem polêmica, né? Então, os especialistas na área sempre abordam esse tema com uma certa dualidade, digamos assim, né? Mas a gente sabe que nós que não somos integrados ao SIM, como você falou, que eu também não sei se isso é ruim, mas de qualquer forma, essa conta que é paga, né? Essa conta de energia que é paga pelos CCC consumidores.
É conta de consumo de combustível.
Exatamente.
Todo
é rateado.
É rateado para o Brasil todo
que consome.
Para pagar boa parte do combustível, o diesel que a gente
utiliza
aqui em Roraima, por exemplo.
Isso, na realidade todo mundo paga essa conta e ainda paga essa nossa conta, né, somada a essa que é natural para todos pagando ou não o combustível. Porque assim, o que, que acontece, a questão da interligação é porque nós temos grandes bacias hidrográficas, né? Então a questão de chegar a energia aqui através desse suposto leão que vai chegar, né, de Manaus para cá, é para abastecer, digamos assim, Roraima com essa energia que não é suja, que é a hidrelétrica. Mas, assim, ao contrário do que se pensava e que hoje ainda se mantém, é que talvez essas energias hidrelétricas, elas já não sejam energias tão limpas como a gente no passado imaginava ser. Então, por conta dos impactos.
Os impactos ambientais, né?
Né? Então, outras alternativas, como a solar, a eólica, a biomassa, são alternativas hoje reconhecidas como menos impactantes. Então, essa diversificação da matriz elétrica é a proposta do fórum, não é? E por isso que eu digo assim, não sei se para nós seria tão ruim a gente ficar num sistema isolado, sem receber e ter a segurança energética a partir dessa diversificação da nossa matriz. É claro que o diesel ele não pode ser substituído de forma abrupta, né? De uma hora para outra você tira o diesel, porque todos nós precisamos de energia. E é a fonte que tem já hoje uma tecnologia dominada, que
de fácil instalação.
De fácil instalação, né? E apesar de ter custos altos, né, que a gente sabe dos impactos que tem, mas ela tem uma eficiência no sentido da produção de energia, né? Mas a ideia é que a gente vá de uma forma gradativa substituindo essa matriz. Então, hoje, por exemplo, já 20% da nossa matriz é de energia limpa, né?
E para o... eu gosto de insistir nesse ponto, para o ouvinte entender, a gente já chegou aqui em Roraima, Boa Vista, a queimar por dia 1 milhão de litros de óleo diesel para fornecer energia elétrica. 1 milhão de litros de óleo diesel é muita coisa, Rose. E na hora que você substitui 20% disso, a gente está falando de cerca, fazendo uma relação direta, se 20% a gente substituiu, ou seja, a gente deixou de consumir 200 mil litros de óleo diesel por dia. Olha o impacto.
Exatamente. E aí, o fórum ele não pensa somente na questão local, né? Assim, não só em Boa Vista, mas sobretudo naqueles sistemas que estão mais isolados. Nós somos sistemas isolados, o termo quer dizer porque a gente não está ligado à rede, mas tem aquelas áreas mais remotas, onde a energia nem chega, né? Então, acho que a última estatística aí era de que 1 milhão de brasileiros ainda vivia sem nenhum acesso à energia. E o que, que a gente propõe em relação a isso? A gente propõe projetos pilotos.
E aí fala do projeto piloto do
Samaúma?
Samaúma, que é um dos grandes feitos do fórum.
Exatamente. É, o fórum, ele elaborou esse projeto lá para a região do Waiwai, né? É, a região do Samaúma, os povos indígenas do Waiwai, a partir de uma provocação, né, da liderança indígena de lá ao fórum, porque eles estavam realmente desabastecidos de água, que na realidade era mantido por um motor a diesel, e esse motor funcionava de forma esporádica, né? Então eles estavam inclusive sem acesso à água. A partir de então, a gente atendeu essa necessidade emergente deles, mas a gente elaborou esse projeto, inclusive com toda a parte de engenharia montada pelo nosso consultor Frederico Peró. E esse projeto, ele visa atender não só as necessidades básicas, né, água, saúde, educação, de um modo geral, porque, inclusive, eles também têm que vir à cidade por conta da internet. Imagina, a nossa internet ontem à tarde ficou, né, sem
qualquer acesso. Exatamente, a gente está gravando aqui dia 2 de fevereiro, dia 1º, fevereiro de 23 desse ano, a gente ficou isolado.
É, não só energeticamente.
De telecomunicações também. Imagina o pessoal de Samaúma.
Imagina. Então, inclusive o líder de lá teve que vir terminar a sua faculdade em AD aqui em Boa Vista. Ele teve que se mudar de lá, se deslocar de lá para poder. Então, esse projeto, ele visa essa internet.
O fórum atuou nesse projeto. Eu vou insistir para o ouvinte entender, porque apesar do fórum ser um espaço de debate, de troca de ideias e um canal para levar os anseios diretamente para a ANEEL, ele também executa. Esse projeto, o fórum fez o projeto, o fórum conseguiu os recursos, o fórum dá assistência, ou seja, também é uma atividade palpável do fórum, não é só debate, né?
Então, esse é o outro eixo, né? A gente falou do primeiro eixo, que era políticas públicas. Esse segundo eixo que a gente trabalha é a questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação para o setor energético, né? E aí, assim, o projeto, ele foi elaborado em uma parceria com o IEPE, que é um Instituto de Estudo e Pesquisa na área indígena também, mas é um projeto que foi pago, toda a elaboração dele, pelo fórum, nessa consultoria, né, de que eu te falei, do Peiró. Então, a gente precisa ainda estar buscando parcerias e já fez alguns contatos para a implementação do projeto. Mas o projeto em si realmente é obra do Fórum de Energias
Renováveis.
Assim como outros projetos também que ele já fez em parceria, né, que a gente está esperando a implementação, e outros com a própria universidade, onde a gente fez junto, né? Então, nós temos...
O Fórum viabilizou a aquisição de uma usina fotovoltaica para o UFRR, não é isso?
Exatamente, para o Laboratório de Engenharia Elétrica. Exatamente, isso foi um. E um outro que também a gente concluiu ano passado foi um de monitoramento, né? Então, nós pagamos bolsas de estudo para desenvolver um sensor de radiância. Então, os universitários, acadêmicos lá, né, inventaram esse sensor, criaram esse sensor para fazer a medição, então, das estruturas fotovoltaicas já instaladas aqui. Porque olha como é importante a gente falar de eficiência energética, mesmo dentro das energias renováveis. Então, se você tem um painel solar, qual é a eficiência? Como é que você pode estar medindo isso? Se você está desperdiçando, se não está desperdiçando, se está produzindo o tanto que você se propôs a produzir. Então, esse trabalho em parceria, que também deu um artigo que vai ser publicado agora, né, pela professora Josiane. Então, é super importante para a gente poder estar divulgando esse trabalho que o fórum vem desempenhando, mas principalmente os resultados que a gente vem adquirindo ao longo desses poucos 3 anos aí, né? São poucos 3 anos de
existência,
mas são muitos feitos já. E aí, só para a gente concluir essa área de atuação, então, o primeiro eixo, as políticas públicas. O segundo, a questão da pesquisa, desenvolvimento e inovação, o subsídio para que a gente possa investir na questão de energias limpas, né? E o terceiro seria a parte mais comercial, quer dizer, seria como colocar isso no mercado, né? Então, esse terceiro eixo envolve muito as empresas que trabalham nessa área. Então, você fecha a cadeia, você tem boas políticas públicas, você tem estudo, pesquisa e inovação dentro da área, mas você tem aplicabilidade nisso, você tem empresas locais que trabalham nisso.
Gerando empregos.
E até cresceu o número de empresas aqui, né? A gente está até refazendo aí o nosso levantamento sobre o número de empresas que tinha antes, até 2019 mais ou menos, e o que a gente já tem hoje de empresas que atuam nessa área de forma local. Por exemplo, todos os equipamentos que nós adquirimos para essa unidade lá na
dentro do
laboratório da UFRR, foi todo comprado de fora, né? Então, tudo. Um parafuso que a gente quisesse comprar para atender essa demanda foi de fora que nós trouxemos. Então, hoje a gente sabe que as empresas estão se instalando aqui em Roraima e isso vai facilitar muito mais, tanto no aspecto econômico, né? Provavelmente diminuir a preço por conta da concorrência, e também a formação de profissionais na área, né? Então, tudo isso fecha essa cadeia dentro para que nós possamos atingir esse propósito, que é ter energia limpa, segura, com inclusão...
Eficiente,
com inclusão e justiça social, que é para atender a todos, né? Porque é um direito de todos.
E tudo isso, ações do fórum. Deixa eu localizar o ouvinte, você está na 95.9 FM Universitária, no programa Por Dentro da Ciência. E nesse programa a gente está inaugurando uma parceria com o Fórum de Energias Renováveis de Roraima, onde a gente vai trazer o assunto de energia pelo menos uma vez por mês para falar das ações do Fórum de Energias Renováveis. Estou conversando com a Rosilene Maia, ela é membro da coordenação colegiada do Fórum. Rose, outro feito do fórum foi aquele curso para o Conselho de Consumidores, né? Fala um pouco dessa ação.
Na realidade, foram algumas capacitações.
Capacitação, é.
Dentro dessas capacitações, houve essa do... para o Conselho de Consumidores, que foi muito interessante, porque, a princípio, a nossa ideia era capacitar esse conselho de forma local, né? Para o Conselho de Consumidores da Roraima Energia, especificamente. Qual o objetivo? Era preparar...
Explica para o ouvinte o que é o Conselho de Consumidores, que pouquíssimas pessoas sabem que nós temos esse espaço em todas as concessionária de energia.
Então, vou falar de forma superficial, né? Mas esse Conselho de Consumidores é um grupo de pessoas, digamos assim, escolhidas, né?
Escolhidas pela sociedade.
Dentro de critérios próprios lá, para que componham esse ambiente de discussão e de auxílio ao concessionária no termo do uso das energias em todos os campos, né? E nós, hoje, nós temos pessoas lá dentro que representam, por exemplo, o próprio fórum, né? Então, a Conceição, que ela é membro também da coordenação colegiada...
Conceição Escobar, né? Conceição foi Escobar. Presidente da... Ela é funcionária do governo do Estado hoje, mas ela foi presidente...
Da CEINF. Ela, enfim, tem toda uma história na área das energias aqui em Roraima, né? Tem muita propriedade para falar desse tema.
E ela já esteve aqui no programa Por Dentro da Ciência, falando de energias renováveis e sobre a história da implantação de energia aqui em Roraima.
Isso, então, assim, ela tem um conhecimento absurdo em relação a isso, né? E ela está lá dentro desse Conselho de Consumidores, e a ideia é você colaborar com a concessionária, você ser a voz, né, da sociedade, para estar dizendo ali dentro em que ela pode melhorar, né, nas suas...
E a capacitação que o fórum ofereceu para eles foi no sentido... Capacitação em quê?
No sentido de fortalecimento do conselho, de eles, que eles pudessem entender a sua missão, que eles pudessem realmente construir planos de trabalho conjunto para que eles pudessem monitorar as ações, né, da concessionária. E assim, a gente conseguiu fortalecer um pouco mais esse conselho, digamos assim. Hoje, como eu disse, a gente tem representações lá que estão dentro do fórum, que estão presentes nesse conselho também, que faz essa ponte, então, né, fórum e conselho. Mas o que eu ia falar que foi, assim, surpreendente, assim, para melhor, né, foi que na ocasião dessa capacitação, outros conselhos também participaram. Nós tivemos a participação de quase todos os conselhos da região norte.
Fantástico. Quer dizer, uma ação do Fórum de Energias Renováveis de Roraima se expandindo para outras fronteiras.
Exatamente. A gente até nem gosta de falar muito Fórum de Energias Renováveis de Roraima, porque a nossa intenção, ela continua a ser ambiciosa como daquele que foi o mentor do fórum, né, que foi o Alexandre. Então, a nossa ideia realmente é atuar em nível regional, na Amazônia, né? E nós já tivemos essas iniciativas onde nós podemos estar, então, alcançando outros estados daqui. E a nossa intenção, por exemplo, voltando ao Samaúma, é que ele seja um piloto para outras unidades também remotas dentro da Amazônia. Então, o alcance do fórum, ele extrapola os limites geográficos do estado de Roraima.
A gente esqueceu de comentar logo no começo, o fórum tem uma página na internet que as pessoas podem acessar. Vou dizer, você pode anotar aí, mas qualquer coisa vai lá no Google, né, e coloca Energias Roraima que aparece.
Isso.
Mas o endereço eletrônico é energiasroraima.com.br, que tem todas essas ações do fórum.
Exatamente, ali é como se fosse o resumo de toda a nossa trajetória, né? E tudo que nós fazemos, nós vamos alimentando essa página. Então, ela é recheada de muitas informações, e além das nossas mídias sociais, né? Que temos o Instagram.
Uma coisa que a gente deve destacar também de realização do fórum, que eu lembro que foi a primeira parceria palpável já com a TV Universitária, foi a feira de empreendedores que o fórum realizou no ano da pandemia, lá num shopping da cidade.
Eu estava lá.
Exato. Então, uma realização da gente leva para um shopping várias empresas, empresa júnior, para falar de energia. E a TV Universitária fazia flashes.
Fez a cobertura.
A, né, cobertura desse evento. E dentro da própria universidade, eu conversando com pessoas da época, foi aquela época da Covid, né?
Sim.
Mas a gente conseguiu fazer e eles conheceram o fórum a partir dali.
Então, é como eu disse assim, né, Roberto, atuando nos três eixos, a gente fecha essa cadeia das energias renováveis, né? É a política, é a pesquisa, desenvolvimento, inovação e é o serviço, comércio, serviço, né, desse setor. É a aplicação de todo esse conhecimento, de todas essas políticas em prol do desenvolvimento efetivo, né? Então, esse espaço energia solar foi o espaço que nós criamos dentro dessa feira. E nesse espaço a gente reuniu não só os empresários que atuam hoje na área, mas, por exemplo, bancos também. Bancos que pudessem ter financiamento.
É mesmo, Rose.
O Banco do Brasil fez uma palestra excelente lá, orientando as pessoas de como acessar esse crédito, né? Então foi um evento marcante mesmo, né? Mesmo dentro da pandemia, como você falou, a nossa atuação foi belíssima, digamos assim, né? Porque a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos mesmo. Dentro do nosso stand tinha pessoas falando sobre o que era o fórum, né? Demonstrando então já os feitos e a necessidade da gente estar pensando junto esse tema energia tão importante para o mundo, né? É um tema muito importante. Então, foi um, como você disse, um evento que se materializou, né? E que demonstra realmente esse compromisso dessa organização não governamental, né? Onde reúne todo esse público hoje com mais de, acho que quase 30 instituições fazem parte, além de outras pessoas físicas mesmo, né? Pessoas que se preocupam com a causa, que querem lutar pela causa, e elas se juntam ao fórum. Qualquer pessoa que tenha esse mesmo interesse pode chegar até nós e se juntar e participar dos nossos encontros e colaborar, né? Discutir e fazer o nosso objetivo acontecer de forma cada vez mais rápida.
Vamos informar para o ouvinte onde está instalado a parte de coordenação do fórum.
Aqui no Instituto Evaldo Lloyd.
No IEL.
No IEL, aqui na Avenida Capitão Júlio Bezerra. Né? Então, nós temos, ocupamos aqui duas salas. O IEL, ele também faz parte do fórum, assim como a universidade, outras, o SESI.
O IFE, o SESI, o SESC, o Governo do Estado.
Exatamente, são várias instituições, como eu falei. Né?
Embrapa.
Dom Sol, que é a empresa, né, nessa área. Então, são várias instituições que compõem o fórum. Mas no total, nós temos o que nós chamamos de grupo oficial de WhatsApp, né? Então, esse grupo reúne mais de 80 pessoas. Então, essas 80 pessoas estão diariamente pensando e discutindo esse tema, trazendo sugestões, participando de uma forma mais ou menos efetiva, mas sempre com as suas ideias, sempre com as suas contribuições, para que essa comissão executiva, digamos assim, possa estar materializando todas essas ideias.
E, Rose, o que é que a gente tem de projeção para ações do fórum? Explica a continuidade para os próximos anos, quais os objetivos, as propostas.
Então, nós continuamos, né, porque são ações que são contínuas, né? Nós fizemos em 2020 um planejamento estratégico participativo. E agora eu ressalto aqui a contribuição do SEBRAE nesse aspecto, né? Foi ele que conseguiu viabilizar a consultoria para nos ajudar a elaborar esse planejamento estratégico 2020-2025. Então, lá a gente construiu os nossos valores, né, metas, os nossos objetivos maiores, a nossa missão. Então, foi muito importante para nós ter essa estrutura organizacional e esse pensamento para 5 anos, né, que foi de 2020 a 2025. Então, dentro disso, nós elaboramos o planejamento para 1 ano e 6 meses agora, né? A gente vem, a partir de então, elaborando gradativamente os planejamentos anuais. E nós temos esse, para esse 2023, que concentra algumas ações novas, mas também dão continuidade às ações que já vinham sendo desenvolvidas. Né? Então, nós estamos esperando aí da universidade ainda um produto que é uma cartilha que a professora Sussete, que é daquele projeto lá do painel solar, né, no Departamento de Engenharia Elétrica, ela vai montar essa cartilha que depois nós vamos divulgar, que é uma cartilha sobre todo o processo de montagem, né, daquela estrutura.
Da usina fotovoltaica, né?
Isso, exatamente. Então, olha, já é um produto que nós vamos lançar. Né, que faz parte de algo que a gente começou lá atrás. Temos também a continuidade das discussões sobre a usina hidrelétrica do Bem-Querer.
Ah, era uma coisa que eu estava lembrando aqui para a gente destacar a importância do fórum no debate sobre a usina Bem-Querer. A gente conseguiu trazer pessoas da EPE para falar sobre essa usina. A gente participou enquanto fórum de todas as audiências públicas, lembra?
Exatamente.
E vai sair, a usina vai sair, ninguém sabe quando.
Então, a gente não tem essa coisa efetiva, né? A gente não tem essa determinação nem política de que vai sair. Também não temos como manifestar ainda, enquanto o fórum, um posicionamento de que ela tem essa viabilidade mesmo, econômica, ambiental, social, ainda não nos pronunciamos em relação a isso. E continuamos nas nossas indagações junto à ANEEL.
Mas o interessante é que o fórum tem volume de discussão. A gente não está, enquanto fórum, para o ouvinte entender, não está tomando partido. A gente está, enquanto fórum, discutindo, fornecendo conhecimento para as pessoas avaliarem da cabeça delas. Ou seja, o fórum não se posicionou e nem deve.
Exatamente, porque nós temos essa pluralidade de instituições que fazem parte, porque o nosso objetivo realmente é buscar consensos, ou seja, o que é maior, o que é melhor diante de tanta diversificação de opiniões, né? São diversidades enormes. Nós temos os ambientalistas de um lado, nós temos as empresas de outro lado, nós temos o setor público de outro lado. Então, cada um com uma visão. E isso que enriquece o fórum, né? É essa visão plural das coisas, holísticas, para que nós possamos ter consensos sobre o que é melhor diante de toda essa variabilidade de opiniões, né? E aí, por exemplo, nós abrimos esse canal com a EPE, que foi muito importante.
EPE, para o ouvinte entender, é Empresa de Pesquisa Energética. É um órgão ligado,
uma
empresa
ministério
estatal, né? Ligada ao Ministério de Minas e Energias. E que nós aqui no programa Por Dentro da Ciência já fizemos um programa com o pessoal da EPE, falando especificamente sobre bem-querer.
Isso, e aí, desde 2020 que a gente vem discutindo esse tema, como você disse, nós fizemos capacitações para o pessoal do fórum, a EPE participando, nós fizemos enquete à sociedade perguntando o que eles achavam, cada indivíduo, o que acha, principalmente aqueles cuja o empreendimento tem impacto direto, né? O que eles achavam do empreendimento. Nós trouxemos especialistas na área das hidrelétricas, nós trouxemos o Ministério Público para poder fazer entrevistas com eles e também saber o que eles pensavam em relação a isso. Nós trouxemos os órgãos ambientalistas, então nós fizemos uma coletânea de informações baseadas nos princípios setoriais, digamos assim, e nós apresentamos isso para a EPE, esse resultado, nas nossas capacitações. Só que ainda existe várias dúvidas. A EPE não consegue responder alguns questionamentos. Diante disso, nós elaboramos um e-book. Esse e-book, numa parceria com o ISA, o Instituto Socioambiental. Aí, lembrando que o Ciro, também, que é do Instituto Ambiental, ele faz parte dessa coordenação colegiada. Então, repetindo, sou eu, Conceição e o Ciro Campos, né, do ISA. Então, nessa parceria com o ISA, foi elaborado esse e-book. Nós estamos em fase final de revisão desse material. Nesse e-book vai ser apresentado uma síntese, então, do que foi esse processo de discussão e as principais dúvidas que ainda ficaram. Nós faremos esse lançamento, até março eu imagino que a gente consiga fazer esse lançamento.
Vamos divulgar aqui na rádio.
Isso, e vamos, a EPE, olha como foi importante esse canal que a gente abriu. A EPE, ela se prontificou a estar presente nesse lançamento, até para estar respondendo a questionamentos que porventura possam estar no e-book, e que ela já tem a resposta hoje, né? Porque na época não tinha.
Você falou que Foi feito uma programação, uma preparação de 20 a 25. A gente já tem renovado a parceria, né? Até quando? A parceria com o IX.
Ah, sim. O IX, hoje ele fez um contrato conosco, né? É o nosso principal fomentador. Como eu disse, a gente já tem outras parcerias. A gente teve recurso já do ISA, teve recurso do SEBRAE, mas o nosso principal fomentador é aquele que, né, propiciou a criação do fórum, que é o Instituto Clima e Sociedade. Hoje fomos renovados nosso contrato em 18 meses. Então, até 2004, de dezembro do ano
2024.
Passado. 2024. Até dezembro do ano passado, de 2022, até maio de 2024, a gente tem, então, um recurso disponibilizado para fazer as nossas atividades nesse período.
Que tem muito ainda que se discutir e principalmente, Rose, educar a sociedade sobre energia. A gente consome, a gente paga e pouca gente entende esse mercado de energia brasileiro, que eu acho que é uma função muito interessante que o fórum desenvolve, é de educar, mesmo nós que estamos no fórum.
E nesse aspecto, acho que uma das iniciativas principais agora no começo desse ano foi criar dois grupos de trabalho, né? Um relacionado à geração distribuída, então a gente quer capacitar todo o ambiente, digamos assim, do fórum, né? E nessa micro e mini geração distribuída, esse marco legal, entender um pouco melhor como é que funcionam hoje as regras, né? A norma, toda essa normativa em relação à geração distribuída, como é que a gente pode estar atuando com mais propriedade nessas consultas públicas. Então, esse foi um grupo que nós criamos, e o segundo foi exatamente de eficiência energética. Então, nós vamos lançar, acho que também em março, provavelmente já, a campanha de eficiência energética. Então, a gente está reunindo todos os parceiros aqui no estado que, de alguma forma, já tem iniciativa nesse sentido, discutir e montar uma campanha publicitária realmente que toque as pessoas como indivíduos nesse processo, né, educativo, mas também que toque os órgãos públicos, que toque a iniciativa privada, onde eles possam estar, quer seja no comércio, quer seja na parte de indústria, utilizando desses mecanismos de eficiência energética. Então, para virar uma cultura, né? Então, a gente sabe que a questão da educação é algo gradativo, né? Ninguém sai do zero para chegar no 10 sem muito esforço, sem muita repetição. Então, a nossa proposta realmente é criar essa condição educativa através do conhecimento, mas ao mesmo tempo provocar os órgãos públicos, provocar o Ministério das Minas e Energias na esfera federal, órgão público na esfera federal, para que o leilão aconteça, provocar a iniciativa privada no sentido de usar com eficiência toda a energia que é utilizada, né, nos seus respectivos locais de trabalho.
Beleza, Rose. E uma das ações é essa que a gente inaugurou hoje, de usar a nossa rádio universitária para divulgar esses feitos do fórum. A gente vai trazer especialistas aqui no programa para falar sobre taxação, sobre geração de energia, esses detalhes técnicos. Tem que agradecer e fortalecer essa parceria.
Sim, a gente assim, já sonhava com isso há algum tempo, né, Roberto? Então é mais um meio de comunicação para nós. Nós já temos os nossos podcasts, né, que nós temos uma pessoa da comunicação, vocês devem conhecer a voz dela, que é a Rainan Fernandes. A gente sempre diz que ela é a voz do fórum, literalmente a voz do fórum, né? Então, a gente tem o nosso programa falando de energia também, e temos os nossos podcasts que nós chamamos Iluminando Ideias. E tudo isso, como eu disse para vocês, vocês encontram nas nossas redes sociais, vocês encontram no nosso portal. E a gente está muito agradecido e muito feliz por ter esse novo espaço aqui, através da TV Universitária, para a gente também estar divulgando as nossas ações. Ok? Muito obrigada a todos que nos escutaram. Obrigada, Roberto. Obrigada à Universidade Federal por essa nova parceria.